você ligado mais uma vez no Altercast, esse é o nosso segundo episódio desse podcast, cujo lançamento claramente é irregular e em dias aleatórios, mas sai uma hora ou outra. Eu sou o Guilherme Jacob, algumas pessoas me chamam de Ghost. Aqui comigo está o senhor Arthur Eloy, às vezes chamado por pessoas de Don Juan.
Oh, isso é uma bela de uma mentira.
Não,
pessoas, quem dera, né?
Também aqui conosco está o senhor Gustavo Cubos, também chamado por alguns de Broncossauro.
Isso é verdade.
Então, oi, eu sou Cubas e podia me chamar de Don Juan, mas...
Eu fico
só no Broncossauro mesmo.
Altercast é o podcast do Alterpixel, alterpixel.com.br, é um site sobre joguinhos e joguetes, onde a gente fala sobre joguetes. Se você não sabe de onde veio esse site, a gente era do Scubby, a gente fez um site novo. Escuta o primeiro podcast, leia a post de introdução se você tiver mais dúvidas, porque francamente eu estou cansado, com sono, e não vou me dar o trabalho de fazer toda aquela introdução novamente. Mas agora a gente vai falar sobre videojoguinhos. Como é que está?
Olha, cara, fim de semana, feriado, muito tempo pra jogar e eu não passei nada em casa.
Eu também não, eu viajei, bom, gastei internet, foi bem bonito.
É bom dar essas pausas de vez em quando, porque se você ficar só jogando videogame, enjoa, claro.
Mas... Ah, é. Você precisa recarregar um pouquinho.
Mas é tipo, a oportunidade que se tivesse rolado, por exemplo, no final do ano passado, sabe? Eu acho que eu não teria recusado. Teria ficado em casa jogando de tanta coisa que tinha saindo, sabe?
Ah, final do ano passado eu teria ficado em casa. Se eu não tivesse zerado Firewatch e The Witness antes de viajar, eu acho que teria ficado, mas... Como eu zerei tudo, eu falei, ah, ok, eu vou. Tinha um Unravel, mas eu tava de boa, assim. Foi legal que eu fiquei lendo bastante. Tô lendo Torre Negra, é muito bom, recomendo.
É, só porque você também tá falando de alguma coisa que não é videogame.
Peraí, a gente tem que ter um papozinho no começo.
É, então, mas eu preciso puxar essa. Que eu vi a oportunidade de umas semanas atrás de comprar em DVD, porque eu ainda compro DVD.
O que é que você fez?
A primeira temporada de Twilight Zone, completa.
Olha só.
Ah, sim.
E eu tô sentindo todas as dores de não terem adaptado ou feito alguma coisa parecida em videogame. Mesmo que seja pela estranheza ou por ser, tipo, uma antologia, sabe?
Uhum.
Eu tô sentindo todas as dores de ficar pensando em qual dev seria boa pra isso, sabe?
Sabe o que eu acho que é o mais próximo que você vai chegar disso? Until Dawn.
Exatamente o que eu pensei.
Cada temporada, ou cada jogo, no caso, uma historinha de terror diferente. Tudo bem que todas vão no terror, tem algumas histórias com elementos de terror, mas enfim.
Uma coisa que eu pensava em sobre videogames Twilight Zone é como seria legal uma antologia de Silent Hill. Vários joguinhos no
DVD. Ah,
sim.
Seria muito bom.
Tipo, vários jogos, vários devs fazendo 2-3 horas de Silent Hill. Cada jogo sem relação com o outro. Ia ser muito lindo.
É, eu acho que
pena que... Konami. Pena que Konami.
Um dia eles perdem a Weaver.
Vão fazer uma antologia de pachinko, sabe?
Nossa, você fala isso zoando, mas...
Deve acontecer mesmo.
Pois é. É isso aí, acho que agora a gente já falou um pouquinho sobre coisas aleatórias o suficiente pra falar sobre...
Videogames.
Videogames. Começando com o que nós estamos jogando, senhoras e senhores. Eu vou começar porque eu acho que vocês têm muito a dizer.
Okay.
Sobre um certo jogo. Mas eu joguei, como eu falei, The Witness bastante. Cheguei a zerar, a gente falou sobre ele no primeiro podcast, mas The Witness é fantástico. The Witness é um dos melhores jogos desse ano, tudo bem que... eu joguei, assim, 4 jogos esse ano, eu sei. Não é muita coisa, mas ele é, tipo, o único que eu falo, ok, ele vai longe, ele é bom, e a gente vai conversar sobre ele durante o resto do ano inteiro. Ele tem uma curva de aprendizado fenomenal, ele tem puzzles muito inteligentes. Eu queria um pouquinho mais de uma história mais concreta, porque eu... Não é nem uma história concreta contada com cutscene nem nada, mas é só porque os diários de áudio eu achei bem ruim, mas... Tem muita coisa boa nele, é um jogo realmente fantástico, assim, a lógica dele é inacreditavelmente boa. Valeu a pena. A galera dizendo que não vale o preço que ele tá, são absurdamente poucos, porque vale completamente. Ele é gigantesco, ele tem, sei lá, 700 puzzles. Eu acho que ele tá tipo R$78 no Brasil, uma coisa assim, então...
72, eu acho.
Pronto, você não tem então... como me dizer que isso não vale a pena. Se você estiver dizendo isso, você tá, tipo, mentindo, me desculpa, porque são... sei lá, 23 horas pra você zerar o jogo, mas sei lá quantas pra você conseguir fazer tudo. Que deve ser uma loucura tentar fazer tudo isso aí, mas enfim. Depois do The Witness eu joguei um pouquinho do Firewatch, da Campo Santo. E eu devo admitir que, eu não quero usar a palavra decepcionado, porque isso tem uma conotação ruim. Mas eu vou dizer que ele não alcançou minhas expectativas.
A única coisa que eu tô vendo é assim, a galera reclamando, mas tipo, agressivamente é o final.
É, uhum. Tipo, o final ele meio que... O final ele foca no lado errado da história que ele devia focar, sabe? Tipo, tem algumas histórias acontecendo ali que você acompanha e eles focam na errada, eu diria que é isso, sabe? É, e não é nem que tipo, eles não podiam fazer a cena que eles fizeram, nem, não que seja uma cena específica, mas que eles não podiam fazer o final que eles fizeram, mas não devia ser o final, devia ser uma coisa e depois ter o final. É meio bizarro, porque tem muita coisa boa de história ali, mas eles não exploram até o final, até onde deviam, melhor dizendo assim, sabe? Tem muita coisa, tipo, interessante, muitos personagens bons que não recebem tanto quanto eles deviam receber de foco. Então eu fiquei decepcionado com isso. E o jogo, tipo, realmente não tem, tipo, exploração mesmo, assim. Tipo, Gone Home, você descobre a história toda explorando. Firewatch é um pouquinho mais linear, em termos de tem diálogo e tem personagens conversando o tempo todo. E tem voice acting, por aí vai. Mas... eu queria um pouquinho mais de environmental storytelling, formato narrativo ambiental, acho que ele não tem tanto quanto devia ter. Então esses dois pontos aí me botam ele como, tipo, ele é um jogo, ele é aquele jogo 8 de 10, você paga R$30, você joga ele num dia, 4, 5 horas, acabou e pronto. Você não vai reclamar porque você pagou pouco, mas também não é um jogo memorável nem nada. Eu esperava um pouquinho mais de uma desenvolvedora que tinha tanta gente assim, tipo, no nível da galera que trabalhou em Bioshock, trabalhou em Gone Home, por aí vai. Então eu queria um pouquinho mais do que ele podia ser, mas enfim, ainda é um jogo ok. E agora eu tô jogando o Unravel, eu joguei só duas missões dele, assim, são bons, sei lá, a história tem uma sensibilidade muito boa, mas a plataforma até agora, tipo, é só ok, assim, não tem nada muito divertido, é só tipo, ok, vou de um lado pro outro, pronto. 2016 até agora foi Oxenfree, que é bem legal, The Witness, que é fantástico, Firewatch, que foi legal, e Unravel, que tá legal também, mas eu acho que não vai ser nada. Uou, meu Deus! Mas tá sendo um bom começo de ano, eu diria, tipo, daqui a pouco tem um Far Cry chegando, que eu tô interessado, digamos assim, em testar. Eu tô interessado.
Eu não sei, eu não tô botando muita fé.
Eu vou ter que ver.
É que vai, o 3 foi bom, eu achei o 4 aceitável, mas precisa mudar, não pode ser a mesma coisa, ele tá mudando, querendo ou não, enfim.
Você sabe o meu problema com ele?
Qual?
O fato deles anunciarem Far Cry Primal me deixou amargo pelo fato de não ser Blood Dragon 2.
Ah, relaxa, eles fazem um DLC aí, sei lá.
Nossa, um DLC do Standalone seria sensacional, mas...
porque, tipo, eu queria que fosse... não era da pedra, só queria dinossauros mesmo, sabe?
Aham. Eu acho que, tipo, um puta potencial desperdiçado, sabe? Tipo, se você vai pra história, por que que não coloca uns dinossauros logo?
É, então.
Ah, bom,
não
eu acho que pode.
Não é como se alguém fosse reclamar de algo que tá errado dólares. Historicamente.
Esse é um jogo que devia ser, tipo, $30, você joga por, sei lá, 10 horas, acabou, sabe?
Uhum. Então. Que nem o Blood Dragon foi excelente.
Pois é, então.
E uma coisa só, Firewatch e Unravel saíram no mesmo dia.
Teve o Naruto no mesmo dia.
Ah,
também.
Não, mas isso, quem gosta, comprou, então não faz
também teve,
diferença.
Também teve o Dying Light Unlimited Edition, sei lá, o que tem.
Enhanced Edition.
É,
DLC lá.
Eu curiosamente pensei em comprar, mas...
Eu acho que teve outra coisa ainda. De verdade, eu acho que teve outra coisa. No dia 9. Tinha o Mighty No. 9, foi adiado.
Ah, sim. Mas esse daí já saiu o ano passado inteiro, né?
Pois é. Dia 9 também teve... deixa eu ver... Assassin's Creed Chronicles Rush, era isso.
Ok. Ok, né?
Bom, eu sei que vocês dedicaram-se a outro jogo, muito, pelo que eu tô vendo nos seus Twitters, que é um tal de XCOM 2. Estou errado ou... ou não?
Não, tá certo. Tá certíssimo. Certo. Mas não me dediquei tanto.
É, então. Eu
não, é porque, tipo, eu vi você falando que sei lá quantas horas você terminou.
É, então, não foi. Eu não cheguei muito longe, mas Pra referência, eu fiz 6 missões até agora e eu tenho 7 horas de jogo.
Nossa, ok. Então é mais ou menos uma hora pra missão, um pouquinho mais.
Sim, porque eu tô apanhando bastante. Que nem... É, só primeiro pra fazer dropzinho aqui. Eu e o Cubas, a gente tentou fazer uma stream. Tentou porque a gente tava fazendo bem experimental, assim. Fuçando em configuração. É, testando o YouTube como plataforma, mas... A gente fez uma stream e a gente conversou bastante sobre XCOM lá. Então, talvez, se você não achar que aqui ficou muito completo, você pode ir lá no canal do YouTube, que vai estar linkado na descrição, porque, aparentemente, a gente não tem uma URL definida ainda.
Ah, acontece isso no YouTube, não começa a usar, ué.
Então, vai estar linkado. Ou, se não, você procura Alterpixel no YouTube, que vai aparecer, eu espero. Mas, enfim, uma coisa que tá me divertindo bastante é XCOM, é que parece que agora os cenários, eles são... Nossa, eu esqueci a palavra. São gerados...
Ah, gerados totalmente.
Aleatoriamente.
É, aleatoriamente, espontaneamente, tanto faz a palavra.
Processualmente é o termo, beleza?
Aham. Uh-huh. A variação de cenários é interessante e isso me deixa, tipo, motivado a testar várias estratégias nas missões. Então, eu faço um save antes de começar a missão e daí vou testando, vou vendo onde estão os inimigos e vou...
Nossa, isso é coisa de fraco.
Hã? Não, não é. Fraco é ficar salvando turno por turno. Tipo, ah, deu certo, salva. Errou, volta, sabe?
Isso me soa como algo que o Cuba faz.
Eu não faço isso, eu não faço isso.
Não sei, né?
A minha política é salvar só no começo da missão e se der ruim eu volto pra lá.
Então, é como um retry, sabe?
Faz... Então, é praticamente um retry.
Faz sentido e é...
Vocês têm que se virar na fé, velho. Morreu, morreu.
Ah, mas isso acontece. O problema é quando morre todo mundo, daí não vale a pena. Mas quando morre um, mesmo que seja tipo o seu soldado mais importante, mas ainda assim você conseguiu completar a missão, daí ok, segue a vida. Mas o combate, ele continua sendo a melhor parte de XCOM, com certeza. Agora pelo tema também, né, porque mudou o lado, né. Agora você não são mais os aliens invadindo a Terra. Eles já chegaram, já se estabeleceram e já estão dominando tudo. É, você dá meio que...
A resistência.
Então você é meio como que a resistência, você tem que enfraquecer eles, né?
Tô ligado.
E essa temática casa bem com as mecânicas novas que eles adicionaram, meio stealth, assim, de começar as missões e se preparar, tipo, emboscadas pros inimigos. O gameplay, de alguma forma, ele consegue ser igual ao primeiro, mas muito melhor, por essas pequenas adições, assim.
Sim, eu acho que o jogo é melhor do que o primeiro em todos os aspectos, mas... Pelo menos por enquanto tá rodando muito mal. Uhum. Tipo, é bem bizarro pra um jogo que só saiu pra PC estar rodando tão mal em sistemas tão, tão bons. Tipo, meu PC roda The Witcher no máximo em 60 FPS e tá apanhando pra XCOM. E eu vi muita gente assim, então tipo... Eu só não joguei mais XCOM 2 até agora porque eu tô esperando a FireAxis lançar um patch ou algo assim. Porque por enquanto tá um pouco complicado.
Entendi. O que vocês estão achando das coisas fora... da batalha, assim, você tem muito sistema, muita coisa pra você lidar quando você não tá batalhando com os aliens. Como é que tá sendo essa parte do jogo?
Essa é a parte que eu mais apanho sempre, que nem eu tava falando com o Cubas na stream. Agora eles têm um mapa enorme, sabe, tem muita coisa pra fazer nesse mapa. Você vai passando de continente em continente, tentando fortalecer a resistência deles, procurando por itens, coisas que podem ser úteis pra você, né? Então você tá sempre em movimento entre missões, você quase não tem um momento assim de... um momento pra respirar se você não salvar e fechar o jogo, sabe? Tá bem intenso, assim, porque você sempre tem que tá pensando.
Um negócio é bem difícil mesmo, né? O pessoal tá falando que é absurdamente difícil.
O primeiro XCOM, ele era... claro, o primeiro XCOM se entenda-se a partir do reboot.
Ele
é
mesmo,
né?
Não, né?
Uhum, eu descobri que a diferença, aliás, entre os XCOM é que os antigos de PC, eles são X-COM, e os atuais são tipo XCOM tudo junto.
Entendi.
Então é assim que você diferencia, mas whatever. O primeiro, entre as missões, ele era um pouquinho parado, porque você não tinha tantos fatores pra pensar. Era mais você fazer bastante satélite... Pra ampliar a cobertura de todo o globo, né? E pronto, ficava lá esperando. Ah, atacou, você desloca suas tropas e vai pro combate. Agora não, agora sua base, como ela é feita meio que num avião, num porta-aviões, tipo da SHIELD, sabe? Então você tá sempre em movimento, sempre indo de um lado pro outro. É interessante. Uma mecânica que apareceu agora no meu jogo, mas que parece que vai ser alguma coisa também que vai dar uma dor de cabeça, se chama Avatar Project. ou alguma coisa do tipo.
É como se fosse um Doomsday Clock, né?
Exatamente. E ele já tá começando a subir pra mim, eu tô ficando com medo de fuder o meu save.
O que, é que você tá achando do jogo, Gustavo?
Eu acho que concordo com tudo que o Arthur disse, e aquilo que eu disse, que ele é melhor do que o XCOM. Enemy Unknown, praticamente tudo. É meu jogo favorito de 2016 até agora. Eu já joguei Death Dragon Cancer, que é legal. O The Witness, que eu tô quase terminando. Acho que faltam duas salas de puzzle. Eu já tô na última área. Que é muito bom, mas eu... Sei lá, eu acho que eu senti uma inconsistência em alguns puzzles, sabe? Eu senti que alguns são melhores do que os outros. E parece que são mais bem pensados.
Eu também acho. Mas eu sou assim.
E eu também joguei o Firewatch um pouco, eu não terminei, eu curti muito até agora, muito mesmo, que o writing é sensacional, mas eu não cheguei no final, então eu não posso opinar.
Bom, isso é verdade.
E tem o XCOM 2 que eu tô curtindo bastante até agora, mas eu vou esperar o patch pra ver se eu começo a jogar a sério mesmo.
Falando nisso, eu comprei o Firewatch umas semanas atrás, né? Como eu fui viajar, eu até agora não nem sequer abri ele, porque eu aproveitei também esses últimos dias longe do PC pra jogar uma outra coisa que eu queria falar justamente com você.
Persona 4 Golden no Vita.
Não isso, porque eu não tenho mais um PS Vita. Mas tá no emulador do PC. Um dia a gente fala sobre isso, calma. Mas eu joguei outra coisa que você gosta bastante, eu joguei Uncharted.
Oh! Você mencionou isso, você me falou de Uncharted.
Tomei vergonha na cara, terminei o primeiro jogo. Né?
Drake's Fortune.
E, cara, eu gostei muito mais do que eu esperava. Eu tinha começado no PS3, no PS3 era meio estranho, meio engasgado, daí eu dropei. Daí agora saiu pra PS4, eu peguei em novembro e só comecei a jogar agora. A versão de PS4, ela puxa as regras de combate, né, do segundo e do terceiro.
Ah, o combate era muito ruim.
Então,
eu joguei Uncharted 1 no PS3 mesmo ano passado e foi tenso. O combate era bem fraquinho.
Agora no PS4 ele parece um Gears of War genérico, sabe? O que é um avanço. É bem interessante você ver. Claro, eu nunca tinha encostado em Uncharted antes. É interessante você ver como ele é realmente um jogo de Play 2 um pouquinho melhorado, sabe? Eu consigo ver muito assim do design da época aplicado pra ele. Principalmente quando... você vai fazer algum quick time event, parece tipo God of War, sabe? Que você tem que ficar massacrando o botão. É interessante, eu gostei. Achei legal, os personagens são carismáticos. Daí logo em seguida que eu terminei, eu já comecei o segundo.
E aí o bagulho fica de verdade. That's when things get real.
Puta merda, tem uma cena na cidade, você sabe, aqui cai o prédio e tudo. Daquela parte, do começo ao fim, é tranquilamente uma das melhores set pieces de ação que eu já vi em videogame.
Pois é. Sem dúvida nenhuma.
Cara, tem tudo. Tem combate vertical, sabe? Tem parkour em ambiente urbano. Tem até um pouquinho de stealth em algumas partes, sabe? E tem a relação entre o Nathan e a Chloe, que é fantástica.
A Chloe é muito boa.
Nossa, é muito bom, cara.
Mas ela é all the way. Outra parada que eu acho insana do Uncharted 2 é, tipo... Sei lá, muita coisa que naquela época a gente fazia em cutscene, o Uncharted 2, ele foi tipo... Toma aqui, joga essa parte inteira, sabe?
Ele é quando começa mesmo. Quando você começa a ver que a Naughty Dog pegou o jeito de mexer no PS3, né?
Eu lembro que tinha um papo, que era tipo... Um artigo, acho que era do Computer and Video Games, que hoje em dia... Infelizmente já foi pra sei lá, onde vão os sites quando morrem.
RIP Game Trailers.
Então, eu lembro que tipo, eles falavam, foi lá na E3, acho que tipo, eu acho que foi tipo de 2011, sei lá, 2012, que tipo, apareceu o Tomb Raider, apareceu o Dead Space 2, 3 no caso. Eles pegavam tudo e falavam, Uncharted 2 foi o vencedor da E3, tá ligado? Sei lá, tipo, tinha tanta coisa que era... Claramente, assim, Uncharted informou. Eu acho que Gears of War primeiro e o Uncharted 2 são os jogos que mais informaram, assim, o gênero de ação em terceira pessoa, sabe?
Não, isso faz todo sentido mesmo. E justamente como eu falei, o Uncharted 1 ele já pega bastante de Gears of War. Né? Então é realmente uma. Dá pra você acompanhar essa evolução, assim, do gênero.
Você pretende jogar o 3 depois?
Sim, eu vou terminando todos pra ver se eu consigo jogar o 4 no lançamento. Fiquei bem animado agora. Antes, Uncharted era uma série que eu via assim meio... Ah, ok, parece legal pra quem tem, sabe? Mas agora eu tô ficando bem animado pra jogar o 4.
Também, eu gosto bastante. Eu joguei todos eles. até o nosso querido Golden Abyss no Vita, que eu sei que não é o mais popular entre a galera, mas eu gosto bastante. Eu acho inclusive melhor que o primeiro. O 4, sei lá, tô prontíssimo pro 4 já. Sou feliz da Gota. Você tinha já jogado alguma coisa na Naughty Dog, falando Uncharted, Crash ou Last of Us?
Crash sim, nunca fui fã. Gostava só do de corrida, né? O
eu acho Crash, eu acho Crash legal, mas eu acho overrated também.
Então. Eu acho ok, assim. E, nossa, meu Deus, eu já... você já imagina a morte vindo de falar isso. As pessoas levam Crash muito a sério.
Gente, olha, sabe por que a Sony não comprou Crash da Activision? Porque não vale dinheiro, me desculpa.
Nossa.
Vai fingir que Crash é real.
Nossa, agora que esse podcast acaba.
Tô com sono, gente, desculpa. Já foi bom. A gente só pode gravar no final do dia, tô cansado, mas enfim, isso. Crash é overrated.
E The Last of Us também. The Last of Us, o primeiro jogo deles, assim, que eu considero que eu joguei. E, nossa, foi também sensacional na época. Hoje em dia eu tenho algumas grandes ressalvas com ele, mas na época eu saí impressionado.
Tá ligado. Fala.
Eu acho que isso aconteceu com muita gente, The Last of Us. De, tipo, quando você joga pela primeira vez, você ama o jogo e depois...
Ah, definitivamente não. Nossa, mas definitivamente não.
Como assim?
Cara...
Eu acho que não fala com muita gente isso, não.
Cara, The Last of Us, ele
eu
já,
vejo,
tipo...
Eu não vejo muita cara nas opiniões, não.
The Last of Us entrou pro patamar God of War e as pessoas nunca vão mudar de opinião.
Só que The Last of Us é bom, de verdade, não é?
Então, é bom, só que eu acho que tem os problemas. Tipo, no meu segundo playthrough, quando eu joguei a versão remasterizada no PS4, eu comecei a me incomodar com o tanto de lixo que eu tenho que catar no cenário pra começar. E eu acho que a culpa não é de The Last of Us, mas a culpa é da indústria um pouco. Que...
Uhum.
Hoje em dia, todo jogo tenta ser The Last of Us, e quando você vai jogar The Last of Us de novo, você pensa, putz, eu não aguento mais jogar uma garrafa pra destruir um inimigo, ou esse sistema de craft, mais ou menos.
O
sistema de craft continuou bom.
O Super Bunny Hop, que eu imagino que de onde o Cubas falou isso, que também eu concordo bastante, o Super Bunny Hop, um youtuber gringo, tem um vídeo muito bom sobre isso, sobre como tendências de design arruinam alguns jogos excelentes.
Jogos. É o que aconteceu, exatamente o que aconteceu com Rise of the Tomb Raider, pra mim.
Aham, que você já queria falar disso há um tempo, né? Também então, senti a mesma coisa quando eu comecei a jogar.
Acho que podia ser muito bom, mas eles encheram de mecânicas e... matou minha vontade de jogar.
Então.
Mas, continuando...
E você, Cubas, o que você andou jogando?
Então, além de XCOM e Firewatch, que eu já citei, eu joguei semana passada ou retrasada, dependendo de quando esse cast for ao ar... Heavy Rain.
Olha só.
Eu tô enrolando há 2 anos pra jogar Heavy Rain. Quando eu comprei meu PS3, eu comprei The Last of Us e Heavy Rain. The Last of Us eu joguei junto na hora, amei. Heavy Rain ficou na minha estante pegando poeira por 2 anos. Eu decidi finalmente jogar e eu gostei muito mais do que esperava. Pra começar, tipo, o jogo tem tudo que eu gosto. Tipo, se você ver, meus dois jogos favoritos são Alan Wake e Deadly Premonition.
Nossa.
Não começa com isso de novo, pelo amor de Deus.
Twin Peaks é uma das minhas séries de TV favoritas. True Detective, muito. Então, tipo, tudo que eu gosto tá ali em Heavy Rain. E eu curti demais como ele fica alternando entre os personagens. E o roteiro foi da hora. Mas a coisa que mais me chamou atenção nele, e que eu até tô com um artigo quase pronto, que se tudo der certo, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já vai estar no ar, que é sobre como os Quick Time Events de Heavy Rain, tipo, você sente que tem um risco real. Porque, sei lá, num jogo da Telltale, se você erra um Quick Time Event, você vai voltar pra um checkpoint, mas se em Heavy Rain você erra um Quick Time Event, você pode... teu personagem pode morrer ou podem ter outras consequências bem reais. Eu acho
é
isso...
a vantagem de você ter múltiplos personagens, que eu acho que é o... Então. O principal problema do Beyond Two Souls foi isso depois, porque você fazia milhões de coisas, mas no final do resultado foi o mesmo, sabe? Então, não mudava muito.
Você falou isso, eu lembrei de um vídeo muito bom, de que são tipo umas pessoas gravando da TV ainda, eles errando todos os quick times de Heavy Rain, e tipo, a cena continua e era uma cena de perseguição, e daí o cara ia trombando em todo mundo, tropeçando, sabe?
Uhum.
Daí foi a única coisa que eu consegui pensar enquanto você falou
não,
disso.
Nem todas as cenas tem risco, mas tipo... eu não vou saber quando pode dar ruim ou não, e como sei que às vezes dá pra dar ruim, eu fiquei tenso o jogo inteiro. E eu acho que esse Quick Time Event, é estranho falar isso, mas eu me diverti muito com as Quick Time Events, tipo, muito mesmo. Eu acho que elas são bem mais legais do que, sei lá, assisto normalmente, porque elas não são só, sei lá, apertar um botão muito rápido. Mas, tipo, você tem que mover o analógico em algum movimento muito específico, tipo, jogar o controle do DualShock 3 pro lado, ou... E às vezes algumas quick times tem, tipo, sensibilidade, que você não pode ir muito rápido, é bem interessante.
É, nem as cenas de sexo te estragaram o jogo pra você?
Então, teve uma cena bem complicada que... Ficar movendo o analógico pra tirar a roupa é meio estranho. Eu vou dizer.
Ah, David Cage, nunca mude.
Ele tem umas sensibilidades meio... Então,
E os personagens estão se beijando, mas as bocas deles não se encostam.
Exatamente a cena que eu tava pensando.
O que é bem perturbador, na verdade. Mas eu acho que foi uma mancha pequena, uma experiência muito boa.
Legal. E essa é aquela partezinha do podcast, onde se você estiver inclinado a falar com a nossa audiência, você pode fazer um anúncio, um comercial, alguma coisa do tipo aqui, porque nós precisamos de dinheiro, assim, não para pagar o site está sendo pago dos nossos bolsos mesmo, claro, seria legal se a gente pudesse receber em cima, mas nosso foco no momento realmente é, tipo, poder pagar a galera que está colaborando com a gente, o pessoal que está mandando texto, o pessoal que está trabalhando, porque... nós não vivemos num mercado muito alegre e fácil. A gente sabe o quão frustrante é trabalhar de graça. Nós todos já fizemos isso. Mas nós não queremos que as pessoas façam isso aqui no Alter. Então se você puder ajudar, seria bem legal. De qualquer forma, qualquer coisa, você entra em contato com a gente. Pelo Twitter, pelo site, onde for, e-mail, etc. E, Cubas, se você quiser colaborar com o site, como é que faz?
Você pode falar comigo ou com o Arthur no Twitter, os nossos Twitters estão lá na página de sobre do Alter Pixel, ou se quiser ser mais direto, só manda um e-mail para mim, cubas@alterpixel.com.br.
Tranquilo, a gente está bem aberto para colaboração, manda um texto legal, a gente vai, sobre jogo, sobre uma notícia, o que for, enfim. Bom, vamos voltar agora aos vídeos. Arthur, você separou algumas coisinhas, três itens, na verdade, pra gente falar sobre. Qual é o primeiro deles?
Olha, primeiro, notícia milagrosa.
Peraí, eu sei.
Você, lógico que você sabe,
a
você que escreveu.
De Silent Hill.
Não tão milagrosa assim. Okay. Olha, aliás, se os anunciantes pagarem o suficiente, a gente compra o IP de Silent Hill.
Tranquilo, eu compro IP. A gente compra o IP de Silent Hill.
E faz a antologia que a gente queria.
E a gente entra em contato com o Kojima, ele faz um jogo. Uhum. Enquanto ele tá fazendo um jogo, a gente faz a antologia que a gente quer. Tipo, manda pro Swery, manda pro... quem mais?
Eu não tinha pensado nisso!
Entendeu? Fazem dois sites ao mesmo tempo, um inteiro e um com a antologia.
Perfeito. Então, anunciantes já sabem, né? Fica a dica.
Não é mais uma questão de ajudar Alter Pixel, é uma questão de ajudar Silent Hill.
De ajudar o mundo.
Mentira, mas tudo bem.
A notícia milagrosa que muitos esperavam, a Ubisoft confirmou que não vai ter Assassin's Creed em 2016. A gente tá acompanhando a notícia aqui do Jovem Nerd News, por um tal de Guilherme Jacobs.
Eba!
Escreve muito mal, mas, né?
Nossa.
A gente tenta ler. A Ubisoft confirmou metade do grande rumor de Assassin's Creed desse ano. A empresa realmente não vai lançar um novo jogo da série, pela primeira vez desde 2008. Desde Assassin's Creed 2 em 2009, a série tem sido anual. Você mencionou aqui, mas... É meio que uma mentira, porque teve dois Assassin's Creed já esse ano que foram menores, mas ainda assim se aplica pra jogos grandes.
Eu citei isso, né? Mas tá claramente se referindo ao AAA fim de ano grandão, né? Então tudo bem. Eu acho que todo mundo entendeu.
Este ano também estamos dando um passo para trás e reexaminando a franquia Assassin's Creed. Como resultado, nós decidimos que não vai haver um novo jogo Assassin's Creed em 2016. Desde o lançamento de Assassin's Creed Unity, aprendemos muito com base no seu feedback. Também atualizamos nosso processo de desenvolvimento e refizemos nosso compromisso com tornar Assassin's Creed a melhor franquia de mundo aberto. Foi a coach da Ubisoft.
Melhor franquia de mundo aberto.
A melhor franquia de mundo aberto, ela tem apenas um jogo, se chama Red Dead. Quer dizer, tem dois, mas vai. Tem apenas um jogo e é o Red Dead Redemption.
Ok, acho que não dá pra discordar disso, né?
Eu acho que ninguém vai te dizer que isso é uma notícia ruim, né? Porque foi, vamos combinar. Porque,
é, com certeza.
É, ele tava precisando. Assim, Assassin's Creed nunca é desenvolvido em um ano, agora por isso que tem gente que pensa que sim, eu vi nos comentários, mas assim, são sempre 3 anos mais ou menos pra cada jogo, ou até 2 anos e meio, sei lá. Só que é um jogo todo ano. Então acaba que as tecnologias não vão sendo desenvolvidas, porque a partir do momento que uma pessoa fez um jogo, a outra já tá prestes a terminar o jogo, então não rola, tipo. Não tem, tipo, uma colaboração tão grande quanto podia ser. É muito, não é um desenvolvimento, assim, muito, digamos assim, agradável. Acaba saindo muito jogo parecido, acaba saindo muito jogo que não tem muita inovação, e acaba de vez em quando saindo um negócio desastroso, como foi o Unity, que apesar de... Eu já disse, acho, não sei se eu disse nesse podcast, mas... Eu sou um, entre aspas, fã da franquia, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que o Unity foi um jogo não ruim, mas acho que foi um jogo com problemas demais pra um negócio daquele budget, um negócio daquele orçamento, por aí vai. O Syndicate foi de fato um passo na direção correta, mas precisa realmente parar e consertar os problemas. O Syndicate, ele só joga os problemas por baixo do tapete, que nem poeira escondida. Porque o combate continua defeituoso, o parkour continua defeituoso, o writing continua defeituoso, apesar de ter melhorado por causa da Eve, que é uma bela personagem. Então, precisa disso. A gente sabe que tem os rumores lá do Assassin's Creed Empire, que é um Assassin's Creed RPGzão mesmo, assim, mundo aberto, customização de personagem.
Se passa no Egito, né?
Se passa no Egito, e teoricamente seria meio que uma origem, tanto da ordem templária quanto dos assassinos, porque se passa antes de qualquer outra coisa. Então, assim, ninguém vai dizer alguma coisa ruim. Estou curioso pra ver se vai realmente impactar na recepção crítica, ou não tão crítica, mas da audiência da galera, se um ano é suficiente pra isso. Também tô achando que vai ter alguma coisa no fim do ano, porque tem um filme, acho que eles vão lançar uma trilogia do Ezio remasterizada, algo assim.
É minha aposta também.
É, faz sentido. É, mas eu acho que o mais interessante que a gente pode observar disso, sobre esses jogos, é claro, isso em 2017, ver se jogos anuais conseguem realmente dar essa pausa pra se recuperar. Porque, é claro, a gente pode teorizar tanto sobre Call of Duty, sobre FIFA, sobre os jogos que saem todo ano e parecem os mesmos.
No caso, tem uma grande diferença. Né?
Não, putz, eu não acho que tenha tanta. É o mesmo os problemas de desenvolvimento.
Não, mas...
entre FIFA e esses outros, assim, tipo, mais focados em esporte, não. Mas Call of Duty, por exemplo, é...
Mas eu acho que o Call of Duty já tá focando em esportes, no caso, mas... É o multiplayer da galera, tá ligado? Todo ano ali.
Sim, mas eu não acho que vá muito pra frente com eles trocando jogo todo ano.
Não, mas eu acho que é mais defeituoso num single player do que no multiplayer, entendeu?
Aham, eu discordo. Eu acho que o jogo inteiro já tá problemático faz tempo. Que eles também. Que assim como a Ubisoft, a Activision tá precisando dar uma segurada assim em COD se quiser que continue.
Esse termo não vai rolar, que hoje mesmo, mais cedo, a Infinity Ward confirmou que tá desenvolvendo o COD desse ano. Então, se tiver uma pausa, não vai ser de 2016.
Não quero nem falar sobre isso.
Call of Duty não tem uma pausa, né?
Não quero nem falar sobre
isso. Call of Duty não tem uma pausa, nunca mesmo.
Mas enfim, se esse experimento da Ubisoft der certo, porque Syndicate, até onde Assassin's Creed vai, Syndicate foi um bom jogo. O problema é que ele ainda tava muito na sombra dos problemas de Assassin's Creed Unity. Obviamente, isso impactou as vendas e a recepção crítica dele. COD, ele conseguiu se recuperar mais ou menos desde a época de MW3, Ghosts, porque foi uma sequência assim de erros, sabe, que foram pegando e as vendas começaram a decair já. Mas não tem as pessoas não batem tão forte nele quanto bateram em Assassin's Creed, sabe? Mas se o experimento da Ubisoft funcionar e daí o jogo de 2017 for melhor, for mais polido, as pessoas curtirem realmente como curtiram Assassin's Creed 2 da vida, então eu consigo imaginar Call of Duty fazendo.
É o time do Black Flag fazendo, também tô confiante pra cá disso. Black Flag foi um bom jogo.
Eu não gostei de Black Flag. Mas enfim.
Como sempre que acontece, eu acho que começam a se falar sobre o pior Assassin's Creed e a gente meio que fica animado. Pelo menos o meu caso, assim, tipo, quando eu começo a pensar assim, falo, ok, tem alguma coisa aí e tal, acho que existem várias razões pra estar cético, porque a Ubisoft já deu essas razões. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é uma pausa necessária, acho que é uma pausa que veio na hora certa, porque você teve o Syndicate que foi bonzinho, você para numa hora relativamente boa, e agora você vai desenvolver uma coisa que pode trazer de volta a vida da franquia. Mas, outras notícias da semana, senhor Arthur.
Olha, essa daqui eu peguei porque era uma coisa que a gente já sabia, mas que ainda assim é interessante de ver finalmente sendo confirmada, assim como esse rumor da Ubisoft. Mas a Bungie, desenvolvedora de Destiny, anunciou que Destiny 2 não vai sair esse ano, não se chama Destiny 2, diga-se de passagem. É, não vai sair esse ano, vai sair só em 2017, e no lugar dele vai ter outra expansão grande, né? Talvez nos moldes de Taken King, o que é justamente a solução para grande parte dos problemas que estavam sendo comentados no primeiro cast e em vários outros artigos.
É, a Bungie precisava comunicar alguma coisa.
Porque os jogadores, a comunidade de Destiny estava faminta por conteúdo e ela estava ocultando o futuro da franquia, né? Então, agora eu acho que isso é positivo, passa uma mensagem melhor pra fanbase hardcore e dá um propósito, né? Pra você continuar jogando, pra você comprar agora e ir desenvolvendo um personagem, sabe? É, eu acho bem interessante e eu quero ver como que eles vão seguir Taken King.
Taken King foi o Destiny.
Foi muito bom.
Queria.
Eu achei...
Foi o Destiny que a gente queria. E ainda assim ele é lapidado, porque tem bastante conteúdo dele que ficou de fora pro segundo jogo.
É, pois é, teve esse papo também.
E daí é interessante ver o que vai pra DLC. Se
eu
vai
acho
ter conteúdo
que, pelo
novo,
amor de Deus, a Bungie e Activision precisam parar, e eu espero que tenham parado, e formar um plano e manter-se fiel a esse plano. Porque a gente sabe que Destiny passou por uns mal bocados, a expansão também passou por umas treta aí, porque mandaram pro Destiny 2, Destiny 2 estava pra sair esse ano, foi adiado internamente, e agora surgiu essa nova expansão. Vai saber se não tem conteúdo de Destiny 2 nessa expansão, por aí vai. Então, eles precisam parar e dizer, ó, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque tem que ter um plano, especialmente um jogo multiplayer, com uma base de jogadores bem grande, as pessoas que muitas vezes jogam só Destiny. Então, tem que ter uma comunicação direta e honesta com o público.
Eu acho que seria sensato se a Bungie agora pegasse todo esse conteúdo que foi cortado. Porque não parecia ser muita coisa a mais do que o Dreadnought, que é a área nova, né, do Taken King. Parecia que ia ser uma nova parte de Marte, talvez na Lua de Marte, que já apareceu nos mapas de multiplayer. Talvez se eles pegassem todo esse conteúdo e finalizassem, falassem, pronto, isso é o que restou do Destiny original, acabou, tá entregue, agora vamos começar a desenvolver o futuro. É, mas de qualquer forma, eu acho que é interessante eles lançarem outra expansão, porque continua batendo na tecla que eles queriam de fazer Destiny uma plataforma pra ser jogada por anos e anos. E é bem mais inteligente você ir lançando conteúdo pra um jogo que as pessoas já têm do que lançar um jogo novo do zero.
Concordo. Mas até sair essa expansão, agora tem o The Division pra ser o Destiny novo.
Ah, que aliás, né, dá pra mencionar o... incidente que rolou essa semana que a gente tá...
Pois é, né? Tava viajando, rolou um negócio aí que ficou...
Você não viu, então, o que aconteceu?
Eu soube, mas eu não presenciei.
Do nada, o Uplay, durante a semana, teve uns probleminhas e alguns jogos ficaram com preços absurdamente baratos, como The Division, mais o Season Pass, por R$22.
E metade da população brasileira comprou The Division.
Quanto tempo
essa semana? Mais de uma hora. Não foi algo de minutos, durou tipo uma hora e pouco.
Tranquilamente,
mas na verdade,
hora meia.
Tinha sido mais tempo, eu sei que tinha sido um problema grave, assim, que tinha, sei lá, não tava conseguindo mexer no Uplay, mas enfim. Poxa, né, acho que agora eles vão poder lucrar mais com microtransação, sei lá.
eu falei...
Pelo menos ter alguém jogando.
Eu falei na hora...
No mínimo vai ter uma player base agora, esse bagulho.
Com certeza, vai ter servidor brasileiro, mas eu falei na hora, tipo...
Posso conversar com vocês? Eu tô... cautelosamente positivo pra esse jogo.
Ah, eu não. Ah, é porque a gente não falou de The Division, pode crer, porque a gente não...
A gente
pulou The Division.
Vai ter uma beta aberta agora, a gente vai conversar sobre isso.
A gente faz stream disso. Fiquem de olho no YouTube do Alter Pixel, que ainda não tem URL. Mas não, eu já desanimei, mas por R$22 eu jogo, mesmo que seja ruim e no low. Então...
É bom, R$22 é mais barato que o Firewatch.
Então, bem mais barato que Firewatch, muito mais barato que The Witness. Então...
Falando, Arthur Eloy, coisas surpreendentes que acontecem relacionadas a jogos e PC.
E PCs?
Olha esse segue. Me desculpa.
Segue, nossa. Cara, é muita skill de podcast, né?
Meu pai do céu. Quanto break, Arthur Eloy?
Quanto break? Aquele exclusivo de Xbox One que não é mais exclusivo de Xbox One?
De Xbox One.
Shocking.
Que surpresa.
Depois que vazou na rating board brasileira e ninguém achou que fosse falar, O jogo foi anunciado pra PC.
Eu achei que ia.
O Windows 10. Velho. Mais especificamente.
Vazou.
Eu também achei.
Então. E o legal foi que quando vazou, muitos sites começaram a pegar. Não, nenhum site grande, assim, obviamente. Começou a pegar, tipo, ah, olha só, isso daqui é fake. Se você entrar em Gears of War 3, também tem classificação pra PC. Sabe?
Sim.
Daí eu falei, ah, ok. Né? Desacreditei, assim, falei, ok, tá. Pode ser uma mentira. Aparentemente eu tava errado. A gente tá com a notícia aqui aberta dos caras do Overloader, vai estar linkado no post. A Microsoft anunciou nessa quinta-feira que o título sairá na mesma data para o Windows 10. Mais do que isso, qualquer um que faça a pré-venda da versão digital de Quantum Break através da Xbox Store, adquira um código do jogo em lojas participantes, ou compre o bundle especial do Xbox One que vem com o jogo, receberá também a versão de PC de Quantum Break. Isso foi mencionado pela Remedy num press release. E num blog no post dele.
Eu achei isso uma iniciativa muito interessante do Remedy.
Eu espero que essas selected retailers que eles falaram não seja tipo só na GameStop, só na GameStop, os mais abertos.
Mas isso é só pra mídia física, se não me engano.
Não, isso, na verdade, na real, acho que é mídia digital vendida em retailers, se não me engano.
Eu não sei, não importa pra gente, porque é coisa de americano, então...
Se puder fazer pela Xbox Live brasileira...
Faz.
Pra todos os territórios da Xbox Live vai ter o bônus do... Mas mais importante...
Muito mais importante
do que bônus de Quantum Break pra PC... É que comprando Quantum Break...
É agora. Quando você compra Quantum Break, além de receber a versão pra PC, você também ganha Alan Wake.
Não tão bom.
Alan Wake, suas duas DLCs, e Alan Wake American Nightmare. Então, putz, prato cheio.
Alan Wake é top 10 da geração passada.
Alan Wake é top 10 da geração.
Pode me bater por isso.
Não pode bater, é verdade. É verdade absoluta. Poxa,
eu sei que discutir isso com vocês é tentar explicar pra um vegetariano que ele não vai salvar os animais. Então deixa quieto.
Nossa.
Eu tô ofendendo todo mundo hoje, foi mágico.
Você tá se ofendendo falando mal de Alan Wake. Mas enfim.
É que eu vi Deadpool, então eu tô meio.
Tá meio agressivo.
Chegou.
Agora.
Chegou.
Mas enfim, é interessante. É interessante essa iniciativa da Microsoft. É realmente o foco que eles queriam de unificar a plataforma Xbox com
o
PC.
Eu não sei se isso era um foco deles. Eu sei que eles queriam unificar software da Microsoft pelo Windows 10. Mas eu não sei se esse nível de unificação desse jeito era planejado. Ou é mais uma reação ao fato da Xbox One não ter explodido?
Então, eu acho que é uma reação ao fato de que tanto Tomb Raider e Halo 5 decepcionaram um pouco nas vendas. Vamos ser sinceros, que lançar o jogo no PC não canibaliza diretamente as vendas do Xbox One.
Cara,
jogar
em lançar
no PS4 seria uma história completamente diferente.
Isso,
né? PC e Xbox One.
Isso é algo que eu queria falar. Ok, não vai... Acredito que não vai influenciar as vendas do Xbox One justamente porque os requerimentos de sistema deles são insanos. É bizarro.
Não, e assim, quem quer jogar em console não vai nem considerar pra esse passar pro PC. Eles
cara,
nem sabem que vai ter pra PC.
Por $300, que é o preço que você consegue descolar um Xbox One lá fora, você não monta um PC capaz de rodar Quantum Break no mínimo, mas nem fodendo. Sabe?
Não, assim, vai ter muita gente que não vai nem ouvir essa magia, vai simplesmente comprar o Quantum Break, né? Xbox One e pronto.
Outra coisa interessante disso, pulando um pouco, é que junto com essa notícia, o GameSpot publicou, a gente não sabe se foi erro ou quebra de embargo, que Scalebound e Gears of War 4 também vão sair pra PC.
A essa altura do campeonato eu não duvido de jeito.
Eu também não duvido. Mas eu fico triste que não vai ter Halo 5.
É que eu acho que se pá Halo 6 vai ser.
Eu acho que antes do Halo 6 eles vão começar a lançar todos os outros Halo no PC.
Por favor.
E tipo, eu acho que a Microsoft nesse ponto, ela já aceitou lançar no PC e é interessante porque os jogos, pelo menos Quantum Break até agora, é exclusivo de Windows 10 e só pra Windows Store. Então não vai ser como jogo normal. Então é tudo ainda no ecossistema direto da Microsoft.
Uhum. Como é só o Windows 10 e não tem no Steam, isso também, obviamente, limita as pessoas que têm Mac e Linux. Então, sério, você ainda tá dando dinheiro pra Microsoft comprando Quantum Break.
Eu acho que faz total sentido pra Microsoft. Eu compreendo até certo ponto o pessoal que ficou chateado.
Uhum.
Até certo ponto. Acho que a gente está gerando muito.
Nossa,
porque
sim.
Não é uma coisa ruim quanto mais pessoas jogam o jogo. ou tenho a chance de jogar um jogo, não é uma coisa ruim.
Mas eu digo isso muito porque eu sofri com o último jogo da Remedy, que, né, se o povo tivesse comprado Alan Wake, eu não estaria esperando Alan Wake 2. Mas ninguém comprou Alan Wake, então eu tô super feliz que Quantum Break...
É, vai vender mais.
Poder jogar.
A Remedy vai fazer mais dinheiro. Mais do que a Microsoft fazer dinheiro pra mim. A Remedy fazendo dinheiro.
Uhum.
Mas assim, eu entendo até certo ponto. O pessoal ficou frustrado, o pessoal queria assim, eu comprei Xbox One, cadê exclusivos, não vai ter mais exclusivo pra você. Mas seu jogo ainda vai sair na sua plataforma, então não precisa ficar com esse drama que a gente faz ainda, sabe? Você não vai perder o jogo de jeito nenhum. Eu acho que, tipo, é um meio que a Microsoft, não quero usar a palavra desistindo, que é muito forte, mas é meio que a Microsoft admitindo que o Xbox One, apesar de estar vendendo melhor que o 360, sem dúvida nenhuma, não tá no nível que eles achavam que ia estar. Se tivesse, eles não iam estar escondendo venda e por aí vai. E eles sabem que software dá mais dinheiro que hardware. Claro, um jogo custa bem menos que um console, mas em termos de o lucro que eles vão ter em cima é muito maior. As empresas não fazem lucro no hardware, fazem no software. Então, não existe lado dessa ideia deles que é ruim pra eles, sabe? Tipo, eles só vão sair na melhor. E eu tenho certeza que, tipo, a gente já viu que o Record foi confirmado pra PC, o Cis vai ser pra PC. Eu acho que Gears of War e Scalebound é questão de tempo.
E o que me deixa muito feliz também, porque, desculpa, mas Scalebound, eu já tava me preparando pro pior depois daquela demo na Gamescom, de o quão mal ele tava rodando na Xbox One.
Mas ali pra mim não é questão de console, ali o jogo tá...
Sim, tá no alpha, mas...
Mas tem muita coisa que é conceitual.
É uma preocupação menos que eu tenho com os jogos no PC, que tipo, o Xbox One, a gente não pode negar que ele tem alguns problemas com alguns jogos, de não conseguir rodar em 1080p ou com FPS meio instável, e ao lançar os jogos no PC, a Microsoft dando uma opção pra quem se preocupa tanto com gráficos.
E a Microsoft lança no PC, ela também prolonga a vida desses jogos, né?
Uh-huh,
porque,
sim.
Olha, é uma coisa que faz bem sentido. Agora, claro, tem retrocompatibilidade no Xbox One, mas se você comprou um jogo de 360, você comprou o Xbox One, você não pode jogar. Tá ali no lançamento do seu console e você inutilizou toda a sua biblioteca 360. Se você comprou uma placa de vídeo nova, você pode colocar um jogo de PC que você já tem e ver ele rodando melhor, sabe? Eu acho interessante ver daqui a um tempo como esses jogos vão estar, porque, cara, honestamente, eu não confio nem um pouco nesses ports de PC atuais. Principalmente, cara, eu tô com os requisitos abertos, eu não acredito, assim, como que tá pesado esse Quantum Break.
Honestamente, eu acho que foi um pouco de exagero dele.
Eu acho que foi total exagero, cara. Porque, no mínimo, precisa de uma 760, sabe? Ridículo.
O que pede no mínimo, eu acho que tá melhor do que um Xbox One. Então...
Tá bem melhor que o Xbox One.
Então...
É estúpido você...
Eu acho que eles exageraram pra não parecer, tipo, qualquer PCzinho vai rodar, sabe? Que é um marketing.
Recomendado. O recomendado dele...
Não, aquilo é absurdo. Uma 980 Ti.
980 Ti. Mano, 16 GB de RAM. Sabe?
Uma placa de $600.
Não.
Eu não vi nada de Quantum Break que me faz acreditar que ele vai ser mais pesado do que, sei lá, The Witcher 3, no máximo.
Uhum. Também acredito muito.
Mas uma coisa que tem que ser levada em consideração é que ele vai rodar no DirectX 12.
Uhum.
Então, não sei. Supostamente era pra deixar os jogos mais leves, mas...
E eu vou mandar a real que ver, assim, esses jogos de Xbox One saindo pra PC, sabe... No caso, Rise of the Tomb Raider e agora Quantum Break, a única coisa que eles estão fazendo é me motivando a pegar talvez outro Xbox One. Porque eu não vou conseguir manter um PC decente pra rodar esses jogos, sabe? Eu acho que sai mais em conta eu comprar outro console e seguir com os jogos que eu já tenho, né? Porque eu tinha um Xbox One há um tempo atrás. E aproveitar esse sem dor de cabeça, sabe?
Compro o meu console, então. Eu tô pensando em fazer do meu.
Feio.
É verdade.
A gente pode combinar isso, mas olha... Enfim...
A gente vê isso depois.
Isso é esse ponto, assim, que dá pra gente confirmar. Cara, não vai... Seu console não vai ficar pior pela existência de uma versão de PC.
Então.
Não vai. É melhor pra desenvolvedor, Poxa, eu acho que, sei lá, eu concordo com o Cubas que é uma reação, não creio que, tipo, Eles tinham planejado essa unificação nas coisas, ao ponto de pegar os exclusivos de Xbox One, os grandes jogos do ano e tal, vai sair para o PC também. Mas é o jeito, eu acho que é a melhor estratégia, porque eles já viram que... Assim, não estou dizendo que o Xbox One não vai alcançar o PlayStation 4, mas essa geração é basicamente já... Assim, mesmo jeito que o 360, com uns 2, 3 anos de geração lá, tinha garantido o negócio, eu acho que aconteceu mesmo para o PS4. Mas assim, não que o Xbox One esteja indo ruim, só que a Microsoft sabe que, tipo, não é negócio pra eles agora investir pesado em botar hardware na mão da galera. É vender jogo. E eu tenho certeza que Quantum Break vai ser um bom jogo. Tenho ainda minhas preocupações com ele, mas o pessoal que tá chiando, tipo, na moral, não vai. Porque, sei lá. É uma boa decisão, mais pessoas vão jogar esse jogo. A gente tem visto cada vez mais jogos saindo pra um console, um PC. O PlayStation 4, tipo, os jogos first party ainda não, mas... No Man's Sky, Street Fighter V, Firewatch, todos eles também. Pra geral, é uma notícia boa. Ninguém vai perder jogo, só a gente vai adicionar jogo. Acho que rolou umas reações muito negativas. Eu entendo a frustração, mas tem gente que tá exagerando muito com isso tudo.
E mandar a real, que agora que anunciaram quando o Break ia vir pra PC, eu nunca vi tanta gente falando sobre Xbox antes. Antes disso,
assim,
né?
Eu vi realmente muita gente falando que não veio mais motivo pra ter um Xbox One. Mas eu acho que a Microsoft sabia disso e... Como eu falei, eles vão ganhar dinheiro no software mesmo, então.
Uhum.
Eu tenho certeza que eles estão preparados pra... Eu não acho, tipo, eu também não acho que Quantum Break ia ser o salvador do Xbox One em termos de venda.
Ah, uhum. Não ia. Se Halo 5 não foi, Quantum Break não ia ser.
Eu acho então. Que não existe mais jogo que possa mudar. Tipo, então. Jogo que vai...
Eu acho que a Microsoft agora vai adotar mais ou menos a estratégia que a Nintendo tem adotado com o Wii U nos últimos anos, que é tipo satisfazer quem já comprou o console, focar em jogo, porque...
É a melhor ideia.
Mas eles já começaram a ficar um pouquinho mais passivos, assim, em relação à treta com a Sony, porque em 2013 era aquela gozolândia, né, de tipo, ai, Xbox One, PS4. Daí, tipo, ano passado já começou a ficar mais tranquilo, sabe? Claro, jogada de marketing, etc, mas a Microsoft e a Sony pareciam meio estar em harmonia, assim, sabe? Parecia ser um ecossistema saudável, assim, tipo...
Cada uma sabia seu lugar, nenhuma esfregava isso na cara do outro,
exatamente, então é tranquilo, sabe? Cada um faz sua coisa aí que eu faço a minha, assim que competição funciona, sabe? Você vai com o produto que te agrada. Mas eu entendo também, que nem você falou, também entendo até certo ponto as pessoas que ficam incomodadas com isso, mas é bom. É bom pros desenvolvedores, é bom pro consumidor.
Você ainda vai ganhar seu jogo, nosso jogo.
Você ainda vai jogar Quantum Break no lançamento ainda, bom. Então.
É, bom, vamos agora então partir pra o finalzinho desse podcast. Eu tô muito animado pra ir dormir agora. Gente, a gente tá começando o AutoPixel, né? Como vocês sabem, tá no começo, o próprio podcast tá no começo. Então, feedback a gente aprecia. Tem um muito que melhorar ainda, como, por exemplo, fazer podcast onde eu não pareço estar distraído, com sono. Mas eu prometo que a gente vai acertar a hora de gravação e tudo mais ainda. E se você quiser contribuir, sabe e-mail. Se você quiser anunciar, sabe e-mail. Vamos jogar agora o joguinho, senhoras e senhores.
E se você quiser um pouco mais de Alter Pixel na sua vida, que eu tô totalmente copiando... O merchan do Navio Pirata, podcast da Max Ribo, né? Mas se você quer mais Alter Pixel na sua vida, é alterpixel.com.br ou no Facebook, /alterpixel e no Twitter, @alterpixelbr. Se você mandar qualquer coisa pra gente lá, a gente responde. Qualquer uma das redes, então.
Joga em Alan Wake.
Não.
Financia um Kickstarter de Alan Wake 2, que é Quantum Break.
Exatamente.
Não. E é isso.
Não, joga em Persona.
Joga em Alan Wake.
Joga em Alan Wake.
Então.
Até a próxima.
Até a próxima, pessoa.
Joguem pessoal.
changing time of evolve around it. This era I'm so evolved, not an onset to provoke, made it right and it got me so deep, changed my life. Still struggling but keep the fist tight, mostly against me, my life.
Times you win, times you lose, times you smile, times you frown, times every moment's an emotion for life. At times you vision, times you blind, times you listen, times you can't hear what your heart really says in blood of city.
Times you win, times you lose, but at times you gotta bring the games. Rain's so follow the flow, it's ancient like Twitter. Prepare for the moment, then be a heavy hitter. Voice is heard now, even when I whisper, but I had to earn it, the right to glitter. Mr. Bow to the J, keeping it messed up.
Ok, Victor, vamos lá. Victor, tô... gente, essa parte não precisa cortar, não, Victor. Eu tô falando diretamente com o nosso editor, Victor. Victor, eu gosto de falar seu nome. Eu sinto que eu tô dando ordens pra você, Victor.
A minha voz agora
vai ser com
de Alvin e os Skills.
Ah, não!
Pelo... eu sou um personagem de Alvin e os Skills.
Tudo bem? Pelo amor de Deus, não. Espero que ele não faça. E no final você fique, tipo, ouvindo a sua própria voz. Deixa fica a dica, Victor.
Victor. Faz agora minha avó meio robotizada.
Nossa, a gente tá escravizando, cara.
Então, tá escravizando. É isso que a gente passava quando a gente trabalhava pra ele no Scub.
Humans of Scub. Humans of Scub.
O melhor chefe do mundo.
Nossa, não.
Também acho que não, mas eu não fazia vocês fazerem nada. Vocês eram muito preguiçosos.
Mentira.
Eram.
Não nego.
Eu amo vocês de verdade. Agora vamos falar sobre jogos de verdade. Gente, rolou uma notícia aí.